Eu diria mais, eu diria que é para orgulhar o Brasil. É, ontem, quando nós fizemos, anteontem, a divulgação do programa de hoje, eu recebi mensagens de pessoas, não parlamentares, mas de pessoas que assessoram o Senado, dizendo assim, nossa, vai ter vacina no Paraná? Eu falei, gente, como é que vocês não estão acompanhando essa maravilha que está sendo produzida aqui? Antes de continuar, eu quero cumprimentar a Elisandra, o Aladinho, o Martins Teste, que faz um comentário muito interessante. Ele falou, viva, entre aspas, a balbúrdia da UFPR, o Edim, o Clóvis Costa, enfim, a gente está com bom acompanhamento aí das pessoas. E aí, vamos entrar, porque sempre o tempo aqui passa muito rápido, vamos entrar nessa terceira joia da coroa. E a nossa vacina, o que é, como é que ela está, em que fase nós estamos? Conta pra gente, professor Emanuel, conta um pouquinho dessa vacina.
Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelos elogios a respeito do nosso trabalho e eu nem sei o que dizer, né? Mas, eu gostaria de iniciar dizendo que a nossa iniciativa é uma iniciativa bastante humilde, dentro do contexto de pesquisadores que trabalham com vacina aqui dentro do Brasil. É uma iniciativa humilde. Nós propusemos quando a pandemia chegou em março, ela nos pegou de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Foi um choque. E aqui no nosso grupo de pesquisa, nós começamos a nos perguntar, especialmente nas conversas entre eu, o Marcelo, o professor Marcelo, o professor Luciano, o que a gente podia fazer. O professor Luciano, lá no litoral, falou, olha, eu tenho condição aqui de fazer o teste, eu acho que vou investir nisso, e investiu, sucesso tremendo. E aqui com o Marcelo, nós pensamos em várias alternativas. E derivado de um trabalho que desenvolvemos há longo tempo no laboratório, nós pensamos numa nova proposta de material, uma preparação imunizante, né? Baseada num biopolímero, que a gente tem experiência, baseada na produção de proteínas recombinantes, que a gente também tem experiência, e há muito tempo a gente queria testar a ideia no laboratório. E com a Covid, nós falamos, é uma oportunidade, se der certo, pode ter um impacto importante.
Deixa eu interrompê-lo só um instantinho. Eu queria dizer para todos que nos escutam o seguinte, que um cientista, ele não nasce do curso de graduação que ele faz e vira cientista. Isso é uma longa carreira, não é? De pesquisa e de trabalho, tanto dele quanto de uma universidade que o capacita e oferece oportunidade para ele. Então, eu só interrompi, porque senão as pessoas podem pensar assim, já nasceu pronto. Não nasceu pronto. Isso é uma longa formação. Mas, desculpe, vamos continuar na nossa vacina.
Pois não, Ricardo, pode interromper, fica à vontade.
Desculpa, eu não quero... O Emanuel, ele vai falar tudo, ele fala super bem, mas como ele é modesto, como vocês viram, eu aproveitei a família para pegar exatamente carona para dizer isso. Ele estava dizendo, a gente já tem experiência nos biopolímeros, nas proteínas recombinantes, e sabe por quê? Porque ele pertence a um grupo, que é um grupo que está no topo da ciência brasileira já há muito tempo, que é o nosso programa de pós-graduação em bioquímica, que faz esse tipo de pesquisa há décadas. Eles têm uma pesquisa marcante sobre a bactéria Azospirillum, na fixação de nitrogênio vegetal, e é precisamente esse patrimônio acumulado que veio dessa pesquisa. Então, assim, não é um repolho que nasceu de repente do nada, não foi um fungo que de repente apareceu, né, quando ninguém estava vendo, mas alguma coisa que é o resultado de uma ciência que tem que ter continuidade. Então, apenas para dizer que agora a gente colhe, na verdade, frutos com essa pesquisa que está sendo, enfim, desenvolvida, de um trabalho contínuo de formação de pessoas, porque se a gente tiver um financiamento consistente e contínuo da ciência, é isso que a gente colhe. Então, assim, isso que a gente está tendo agora é um pouco fora da curva, porque sabemos que nos últimos anos o financiamento não só das universidades públicas como das ciências da tecnologia tem caído vertiginosamente. Eu nem vou falar aqui sobre 2021, porque daí vira uma tragédia, a gente não fala da vacina. Mas assim, para dizer que apesar de todos esses problemas, o grupo de cientistas e de pesquisadores conseguiram chegar até onde nós estamos agora. Então imagine, Miriam, Mariane, que está nos ouvindo, se a ciência estivesse sendo fomentada adequadamente ao longo, sei lá, da última década, a gente já teria a vacina na mão.
Priorizada, mas é isso. E aí, professor, eu já tenho perguntas aqui. Cadê a vacina? Quando é que nós vamos tomar essa vacina?
Então, nós tivemos essa ideia, né? E a ideia especificamente foi do professor Marcelo Miller. Ele colocou as coisas juntas e falou: Marcelo, essa é uma boa ideia, é compatível com muitos resultados que a gente tem no laboratório, vamos em frente com esse negócio. E propusemos para o CNPq, um edital CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, Rede Vírus, apresentamos o projeto, né? E uma seleção muito difícil, porque tinha muitas propostas apresentadas, nós conseguimos aprovar o projeto e com um recurso pequeno, foram 230 mil reais aproximadamente, nós conseguimos iniciar esse projeto. Também com a ajuda da universidade, ajuda de outros projetos. A bem da verdade, antes de sair o recurso do CNPq, nós já estávamos tocando o projeto porque a gente acreditava que poderia dar certo. E quando nós obtivemos o primeiro resultado em animal, foi uma surpresa, porque a gente tinha uma noção de que ia dar certo, mas os resultados eles nos surpreenderam positivamente. Os títulos,
professor,
já em setembro nós começamos a ter os resultados. O segundo lote de resultados foi no final de novembro e agora o terceiro lote de resultados está saindo agora. Ainda está em análise, mas os resultados preliminares mostram que o tipo de resultado é o mesmo. E qual foi o bom resultado? O bom resultado é que os camundongos, foram os animais que nós usamos, eles produziram grande quantidade de anticorpo anti-COVID, antivírus SARS-CoV, né? Que a gente chama de título. Então, o título de anticorpo foi muito alto. Surpreendentemente alto. Até a gente comparou numa reportagem, quando a gente pega o mesmo resultado da vacina da AstraZeneca, no mesmo nível de experimento, o nosso resultado foi de 10 a 100 vezes melhor, 10 a 100 vezes mais anticorpo. É uma comparação que cientificamente não é muito válida, porque as condições são diferentes. Eu precisava fazer um experimento controlado usando os dois imunizantes, etc. tal. Mas mostra que a nossa preparação ela é muito boa. Mas nesse momento, praticamente cessou o financiamento, baseado no que a gente tinha, com o recurso que a gente tinha. E a partir daí nós procuramos as parcerias e veio o governo do estado que nos apoiou fortemente, né? Apoiou no sentido de dizer muito bem, vocês estão no caminho certo, e apoiou no sentido de dar algum dinheiro também. Nós estamos agora recebendo um recurso do governo do estado que é 5 vezes maior do que o recurso do CNPq e vai permitir que nós continuemos com as pesquisas. Nós precisamos agora demonstrar que esses animais imunizados eles são realmente resistentes ao vírus. E aí que nós temos um outro gargalo, que o professor Ricardo colocou assim, magistralmente. O que seria da nossa situação, qual seria a nossa situação se tivéssemos financiamento consistente no longo do tempo?
Aí eu vou ter que parar o senhor um instantinho para fazer uma pergunta. Eu sei quanto um laboratório tipo AstraZeneca e tal gasta ou gastou para fazer uma vacina na pesquisa. Qual foi o orçamento deles? Para a gente ter uma ideia.
Para essa vacina, então pesquisa e produção para essa vacina. Veja que todos esses laboratórios eles tinham um conhecimento acumulado que nós não tínhamos por falta daquele investimento consistente do passado. Né? Nós não tínhamos isso. Mas veja, eu não tenho todos os números, mas um número salta aos olhos. É o financiamento que o governo americano deu para a empresa Moderna. No começo do ano passado, o governo americano deu 1,5 bilhão de dólares para a Moderna, quando eles estavam começando a fase clínica 1. Então veja, em fevereiro do ano passado, a Moderna estava começando a fase clínica 1. Por quê? De janeiro, quando saiu a sequência do genoma do vírus, até fevereiro, eles foram capazes de produzir o material imunizante, que era baseado em RNA, já usando o conhecimento acumulado que eles tinham na vacina do MERS. Né? E receberam
1,5 bilhão de dólares.
1,5 bilhão de dólares.
5 bilhão de dólares.
Exatamente.
Só para as pessoas que estão nos ouvindo terem bem a noção disso. Para desenvolver essa vacina aqui na UFPR, na nossa casa, a ideia, vamos dizer, o necessário seria quanto?
Nós estamos pensando que, passada a fase pré-clínica até a fase clínica, alguma coisa por volta de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais deve ser possível chegar na fase clínica 3.
É inacreditável, porque eu sei que o CNPq destinou 230 mil, é isso? O governo do estado, 900 mil reais. Gente, é nada. É absolutamente nada. Eu acho que se a indústria brasileira e o comércio brasileiro estivessem realmente preocupados com a economia do país, como eles colocam isso muito, eles pegariam o dinheiro deles, a FIEP e tudo mais, e investiriam na vacina do FPR. Porque se eles pensam em economia, então vamos pensar em saúde, porque sem vacina não tem economia também. Se eu me permite, mas é que isso salta aos olhos. É uma disparidade bárbara. Assim mesmo. Vamos lá, como é que nós estamos hoje?
Nós estamos nos programando para finalizar os testes em animais. Nós precisamos demonstrar que a vacina funciona em animal. Nós precisamos fazer os testes toxicológicos. Né? E tem várias iniciativas no Brasil. Elas estão mais ou menos nessa fase. Tem duas iniciativas que estão querendo passar para a fase 1, já fizeram a proposta para a Anvisa. E a nossa ambição, Emília, a nossa ambição é chegar no final do ano com os resultados necessários para fazer a solicitação para a Anvisa para a fase clínica 1. Aí na fase clínica 1 é um outro universo. Nós temos diversos que eu chamo de gargalos, né? Gargalos tecnológicos para a gente superar. Porque quando eu vou fazer uma fase clínica 1, eu preciso produzir o imunizante em condição de o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Ou seja, não é qualquer preparação que eu faço no laboratório que eu vou poder injetar nas pessoas. Tem que ser produzida num ambiente especial, usando equipamentos especiais, tem que garantir a esterilidade, tem que garantir que esse material tem uma eficiência biológica, e se eu não garantir isso, nem adianta ir para a Anvisa. Então eu preciso ter esse material já sendo preparado numa escala pré-piloto, né, para levar para a Anvisa. Isso é muito importante. E veja, eu não tenho conhecimento de nenhuma vacina no Brasil que tenha passado da fase clínica. Quer dizer, uma vacina que foi feita, projetada, desenvolvida no Brasil. Não existe isso. Não existe.
Por que, professor? Por que não passou? Porque não teve investimento ou porque simplesmente ela, vamos dizer, foi reprovada?
Porque é muito caro. E quando a gente fala de dezenas de milhões de dólares, de reais, ou através de chega a uma centena ou duas centenas de milhões de reais, é muito caro fazer esse investimento. Segundo, nós não temos essa tradição, Né? E aí o investidor pensa, bem, você não tem tradição em fazer, vai ser muito caro, as chances de dar errado são muito altas, eu não vou investir. E eu acho que esse é um erro que do nosso setor privado, que não investiu, não apostou em e não sabe fazer, e como não apostamos, não tentamos fazer, não sabemos fazer. Ponto. E é um erro do setor público, que também não apostou e não permitiu que nós aprendêssemos a fazer isso. Né? Se nós soubéssemos fazer, se nós tivéssemos uma tradição de desenvolvimento de vacina, se nós tivéssemos uma tradição de testagem de vacina, se nós tivéssemos uma tradição de testagem de fármacos, de imunobiológicos, de fármacos biológicos, nós estaríamos andando mais rápido. E quando eu falo nós, não é o nosso grupo, é o Brasil. O Brasil está andando muito devagar. Né? Então, eu vou repetir, em fevereiro do ano passado, as empresas que estavam andando na frente na vacina estavam começando fase 1, fase clínica 1. Nós temos duas, o Butantan e uma empresa que é associada com uma empresa no exterior, e a USP, aplicando na Anvisa, ou fazendo a solicitação na Anvisa, para a fase 1 em maio de 2021, mais de um ano depois que a primeira empresa lá nos Estados Unidos. É essa a diferença. Por que essa diferença? Porque a gente não sabe fazer, nós não sabemos. Né? Nós não temos essa experiência, nós não temos esse know-how. E um país com 220 milhões de habitantes, quase 220 milhões de habitantes, não pode se dar esse luxo. Tem que saber fazer, tem que saber produzir. Porque senão a gente não garante a proteção que a nossa população merece.